Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Salve, salve, gente! Voltando com o terceiro e último bloco do nosso programa Vamos à Luta, nessa sexta-feira, 12 de abril de 2024, dia esse em que nunca mais voltará. Senhoras e senhores, estamos aqui com a presença ilustre do nosso, meu querido colega, doutor Heitor Bender, especialista em direito penal, direito processual penal, que está dando um banho nessa tarde aqui, especificando e explicitando para todos os nossos ouvintes e telespectadores uma série de coisas a respeito da política criminal, da política da segurança pública, da política social. Então, eu queria ler para vocês o artigo 144 da Constituição. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quando fala-se da ordem e do patrimônio, senhoras e senhores, a gente já sabe para quem que está tutelando, ou para quem que a prioridade se tutela dentro da vida e do dia a dia. E o patrimônio está acima da vida, de acordo com as nossas legislações ou de acordo com o nosso poder judiciário. Eu queria enfrentar nesse último bloco, junto com você, Heitor, eu queria que a gente avançasse para dentro do tema dos poderes consubstanciados. Veja só, a gente teve uma mudança agora no Ministério da Justiça. Antes estava o ex-governador, ex-senador Flávio Dino, que daí agora assumiu um cargo como ministro do STF, e para essa pasta foi um ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, né? Se isso é bom, se isso é ruim, sem qualquer tipo de tendência, a gente só vai saber de acordo com o tempo. Agora, saber como tratar da justiça, falando ainda mais pelo prólogo que eu coloquei, será que essa justiça vai ser mais humana? Será que existem outras decisões que coloquem a vida mais em primeiro lugar? Ou será que a gente está num tempo tão pernicioso da política estrutural, legislativa, estatal, que faz com que a gente esteja, parece que, se sentindo numa caça às bruxas e num movimento muito mais medieval do que a gente já foi aí há tempos atrás? Como é que você vê essa situação, doutor?
Magal, eu acho que eu sigo essa linha de raciocínio do que você disse aqui anteriormente. Eu acho que um país que a maior pena prevista dentro do Código Penal, ele é de um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida, porque a pena mais alta que a gente tem dentro do Código Penal qualquer, latrocínio, evidente, tem a vida. Mas o que é o crime? Aonde que ele está? Ele está no rol do quê? Dos crimes contra o patrimônio. Então, ou seja, eu dou um grau de importância maior à propriedade do que à vida. Aí eu acho que a gente tem um sério problema de política criminal. Porque a gente pega o poder legislativo. O poder legislativo, e muitas vezes a gente tem as nossas leis feitas, redigidas por pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico da área de direito, ou que nem tem nenhum conhecimento técnico de nenhuma área. E nós esperamos cumprir isso, esperamos interpretar isso de uma maneira bem benéfica à sociedade. E é evidente que isso nunca vai acontecer, que isso não vai melhorar. Então, ou seja, aí a gente entra em outro tema de reforma política, que eu acho que não é o tema, mas é importante colocar isso, né? O que também você citou a respeito da alteração do ministro da Justiça, né? Eu ouço muitas e diversas críticas ao Supremo Tribunal Federal, né? Mas a população em si esquece que juiz, ele é feito para cumprir a lei. Juiz não é feito para atender anseios sociais. Juiz não é feito para ser super-herói. Juiz não é feito para passar por cima da lei e encarcerar todo mundo. O juiz, ele é feito para cumprir a lei. Perfeito. E o STF nada mais é do que um órgão do que de proteção e respeito à Constituição. Eu não estou dizendo aqui que todas as decisões são acertadas, no meu ponto de vista. É, não é isso. Mas a população tem que entender que quem representa ela é o Poder Legislativo. É, e cobrar isso do Poder Legislativo, não querer que o Supremo Tribunal Federal, em uma canetada, arrume o país. É, às vezes eu acho que ele até ultrapassa a competência originária. É, e isso é um outro problema sério, né? Então, sair o Lewandowski, assumir essa pasta, ao meu ver, parece muito benéfico. É, né? Sem discussões se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é bonito ou se ele é feio, não é isso. Mas a gente está falando de um técnico da área, é, né? Um cidadão que por diversos anos figurou na excelsa corte do país. É, né, que proferiu muitos votos de magnitude estrondosa, é, foi relator de processos de importância única para o país. Então eu vejo sim de forma benéfica essa nomeação, é, porque a gente está trazendo um técnico da área. É, então eu acredito que sim, que a nomeação dele é benéfica. Nós teremos que acompanhar os próximos passos, né? Como eu disse, esse primeiro passo desse projeto de lei, é, me deixou um pouco frustrado, né? E além disso, Magal, assim, só para finalizar essa questão do projeto, a gente tem que lembrar que o quê? Houve um veto parcial, a saidinha permanece, mas o Senado pode derrubar esse veto, né? A gente sabe que isso volta à discussão do Senado. Então, por mais que se tenha mantido a saidinha, ainda que com essas ressalvas, amanhã ou depois a gente pode ver essa medida ser extinta pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. É.
Bom, é melhor aguardar do que sofrer por antecipação. Mas até por saber quem é o relator e todas essas coisas. Mas eu quero te, doutor Bender, por último, aí a gente está chegando no final do programa, eu queria te mandar uma pergunta que a gente recebeu aqui dos ouvintes, que é: como que o doutor vê a privatização das cadeias e das penitenciárias no Brasil? Qual que é a opinião do doutor a respeito disso?
Esse é um tema complicadíssimo. É... Bom, eu particularmente não sou a favor. É... A gente tem, sim, outros países que privatizaram, que deu super certo, mas eu costumo dizer que no Brasil a gente tem um problema muito sério de corrupção. É... Infelizmente, a gente vive uma crise moral dentro das instituições públicas que é inestimável. Então, o que eu vejo, a privatização dessas unidades públicas, que já não são boas, pode privilegiar aquele que tem mais potencial financeiro. É, então, eu acredito que nós vamos ver muitas trocas de favores, nós vamos ver presos, e daí sim a população que quer a todo custo que aquele cidadão fique encarcerado, que ele passe pela unidade, aquele cara vai ficar, vamos dizer assim, numa boa, ele vai ter acesso a coisas com extrema facilidade devido ao potencial financeiro. E isso nós vimos aonde? Na Lava Jato. É, nós vimos na Lava Jato que se criou unidades prisionais e alas prisionais para presos da Lava Jato. E daí vem a grande pergunta: o que é que esse cidadão tem de especial? O que difere ele do ladrão de galinha ali da esquina? Absolutamente nada. Agora, o quê? Num país que já, numa instituição estatizada, a gente viu isso com os próprios olhos. Nós vimos pessoas solicitando delivery dentro da cadeia. Então, assim, isso é gravíssimo. Agora passamos isso a uma instituição privada, onde a instituição privada, ela privilegia o lucro a qualquer custo. E não estou dizendo que isso é errado ou não. Sim, o empresário, ele busca o lucro. Então, assim, eu imagino que a instituição prisional, ela pode ser altamente maculada com essa privatização, porque nós estamos falando de Brasil. É, né? E sempre quando a gente fala de Brasil, a gente tem que fazer essa ressalva. Né? A gente, política de drogas, agora recentemente a gente viu a descriminalização das drogas. Eu acho que entra mais ou menos na mesma questão. Eu descriminalizar as drogas, ao meu ver pessoal, eu considero benéfico, mas a gente tem que ter uma ressalva que se trata de Brasil. Né? Então, quando eu tiver a concentração da venda disso, com certeza vão ser com algumas pessoas. Essas pessoas vão poder fazer o que quiser. É, então, aí fica tudo falho, né, Magal?
Sem dúvida.
É, quando a gente entra na nossa cultura, é que fica falho. Né? Na prática, no papel, é lindo. É, né? Ao meu ver, descriminalização, imposto, fiscalização, custo de prevenção aí que é gigante, poderia investir em saúde pública para tratar aquela pessoa que está doente por conta de dependência química. Mas eu tenho um problema que pode ser que dentro da própria clínica de reabilitação o cara esteja fornecendo droga lá para esse cara.
Pois é.
Por quê? Porque a gente não tem uma seriedade institucional. Né? Então, dito isso, eu não acho que nesse momento nós estamos preparados para isso. E daí ainda mais com as facções criminosas. A gente sabe, isso não é segredo para ninguém, que as organizações criminosas aí, que eu não vou nem nominar, mas que todo mundo conhece, dominam os presídios do Brasil. Uhum. É, fazem e acontecem, comandam, e os diretores, agentes carcerários ficam já refém na mão desse povo. Por quê? Porque não tem chance de embate. É, os agentes carcerários, os diretores, esses funcionários públicos não têm chance de eles têm que negociar, é a política da boa vizinhança. Então, se nós considerarmos uma privatização, e daí eu posso estar falando da teoria da conspiração, mas vamos pensar, uma instituição criminosa dessa tranquilamente tem dinheiro para comprar um presídio. É, e daí o que vai ser? A casa da mãe Joana? Uhum. Né? Então eu acho que hoje nós não estamos preparados para essa situação.
Não, perfeito, concordo. Acho que o doutor aí está repleto de razão, carregado de razão. E queria, infelizmente, dizer que a gente chegou no fim. Queria aproveitar para agradecer muito a tua participação, doutor. É esse show na arquibancada que você deu. A gente falou sobre vários temas. Queria pedir aí tuas considerações finais e já deixar um convite aberto para que você sempre use daqui dos estúdios aqui da Rádio Cultura. Os microfones vão estar sempre abertos, ainda mais para uma palavra elucidativa, didática e responsável como a sua. Agradecendo aí a você e o pessoal da tua produção também. Muito obrigado, doutor.
Magal, eu queria muitíssimo agradecer esse convite. Eu acho que o teu programa ele é de suma importância, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. É necessário dar a voz para a sociedade, é necessário o debate. Nós estamos vivendo um momento em que o debate ele está sendo cerceado com violência, o diálogo ele está sendo cerceado pelo ódio. E eu acho que o teu programa ele dá voz a isso, a opiniões. Eu tenho certeza que se sentar alguém de direita, de esquerda, de meio, de centro aqui, você vai ouvir com a mesma atenção, vai dar a voz com a minha atenção. Eu te conheço há muitos anos. Então eu gostaria muito de agradecer, me pôr à disposição sempre que precisar. Esse jovem advogado, esse aprendiz de advogado está aqui para lhe atender. E por fim, vamos dizer assim, a reflexão que eu deixo para todo mundo é isso. Eu acho que está na hora da sociedade ser um pouco mais reflexiva, ser um pouco mais crítica, analisar um pouco mais, cobrar um pouco mais, em compreender um pouco mais, parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o próximo, né? Saber que aquele cidadão que está lá dentro de uma cadeia, ele tem família. Erros todos cometem, eu costumo brincar que a linha entre o cidadão de bem, o famoso cidadão de bem, e o bandido, ela é extremamente tênue. É só você pegar um copo de cerveja, beber e dirigir teu carro, que você passou de cidadão de bem para criminoso como qualquer outro. Afinal de contas, você está cometendo um crime. Né? Mas a sociedade não costuma ver isso. Então, a minha reflexão que eu deixo aqui para todos é essa. Para que a gente passe a avaliar essa situação criminal com uma outra ótica. Com uma ótica mais humana.
Perfeito. Sensacional. Doutor Heitor Benner dando um show na arquibancada, gênio da raça. Prazer falar contigo, meu irmão. Foi um prazer. O microfone vai estar sempre aberto. Muito obrigado pelo ótimo programa que a gente fez hoje. Espero te ver em breve. A todos que me ouviram, a todos que escutaram, a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado muito. Espero também que vocês vão pro final de semana com aquele coração cheio de alegria e cheio de vontade de tomar partido. Que, como já dizia Walter Benjamin, filosofar é aprender a tomar partido. Muito obrigado a todo mundo que me ouviu. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som. Tocamos esse barco sempre às terças e sextas, das 17 às 18. Fica com a gente, um ótimo final de semana. Vamos embora que tá na hora do lambu assado. E terça-feira que vem tem mais. Fui!
Você ouviu programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.